que o Gazzone vai fazer toda a ilustração e as devidas explicações, que vejam bem como ele diz ali, ó. Bem como a regra de transição, 60 anos e 55, seria para quem assinasse a carteira de trabalho, digamos que fosse aprovada hoje, a partir de hoje. Depois ele vai explicar a regra de transição.
É, essa regra é um objetivo. Se chegará lá, como a gente vai ver em seguida, depois de um tempo de transição, né? Há várias regras de transição. Essa é a regra geral para que vai constar na Constituição como a regra permanente. E aí nós teremos aqui a primeira regra de transição, que também é inspirada na regra do servidor público. Ela estabelece imediatamente a idade mínima de 51 anos para homem e 46 para mulher. Essa idade se chegou a partir da soma da idade mínima de ingresso no regime, no mercado de trabalho, que é de 16 anos no regime geral, mais 35 anos para o homem e 30 anos para a mulher. Então, como regra geral, no ano, vamos supor que a emenda fosse aprovada no ano de 2011, nesse ano. No ano de 2011, nós teríamos uma idade mínima de 51 anos para os homens e 46 para as mulheres. Essa idade mínima subiria um ano a cada 3 anos até se chegar ao final do processo, que seria os 60 e 55. Então, nós teríamos em 2011 os 51, em 2014 subiria os homens para 52, as mulheres para 47, 2017 mais um ano, 2020, 23, ou seja, a idade de 60 e 55 seria atingida apenas no ano de 2038. A cada ano, a cada 3 anos civis, nós teríamos o aumento de um ano na idade. Isso se inspirou na do servidor público, na emenda 20, em que as idades mínimas foram estabelecidas em 53 e 48, porque no serviço público, como se sabe, a idade mínima de ingresso é 18 anos. No mercado de trabalho privado, a idade mínima constitucional é 16 anos. Então, essa foi a regra para o estabelecimento. Então, essa é a primeira regra de transição.
Se vocês permitirem eu fazer um comentário, eu, particularmente, eu sei que as pessoas olham quando falam idade mínima e quem está assistindo em casa, esta PEC, para mim, é bem melhor que a 85-95. Não sei se vocês perceberam, mas tem que perceber. Claro que aqueles que fazem cálculo sabem. Porque 85-95, ela entra em vigor de imediato. Significa que homem 60 e mulher 55, de imediato. E essa não. Porque é 85, 95, tu tem que somar e tem que dar. Se não dá, você não está consagrado com a integralidade. Essa, você vai só lá em 2038, que você estaria aplicando a fórmula 85, 95. O cidadão, digamos hoje, cada um que está assistindo em casa nesse momento, né? Não, pô, o homem diz, eu estou com 53 anos. Se ele tiver com 5, até 2017, se ele atingir 53, ele pode se aposentar com tranquilidade, desde que ele tenha cumprido os 35 anos de contribuição. E ali ele vai vendo a data correspondente, né? Eu só estou ilustrando mais, sim, né? Em 2035, assim mesmo, o cidadão com 59 anos poderá se aposentar com a integralidade. Mas a ampla maioria dos cidadãos que estão na expectativa de se aposentar, eles olhando essa tabela, que está à disposição também, tanto no site, no nosso site lá do gabinete, como nós vamos deixar à disposição aqui na Comissão de Direitos Humanos, ele olha a tabela e vê a possibilidade dele se aposentar com a idade e o tempo de contribuição. Sempre lembrando que para ambos tem que ter 35 anos homem e 30 a mulher. Vejam, a mulher começa com 46 e somente dali a 3 anos é que vai aumentar novamente a idade dela para efeito de aposentadoria, ou seja, no que estamos falando aqui é o tempo de contribuição. Vai lá, só estou dando...
Só lembrando, como o senador Paim registrou, a aposentadoria aqui é sempre sem aplicação do fator previdenciário. A PEC implica o estabelecimento do limite de idade com essas regras de transição, mas a extinção imediata da aplicação do fator previdenciário. Então, todos esses exemplos que nós vamos ver aí, o trabalhador se aposentará com esses limites de idade, mas sem o fator previdenciário, ou seja, o seu salário de benefício será igual à média do seu salário de contribuição, sem aplicação de nenhum tipo de redutor.
Deixa eu dizer mais uma frase, só uma frase, pessoal. Eu noto que o pessoal não leu essa PEC número 10 e é contra alguns. E não sabem o que é a PEC número 10. Por isso que nessa audiência de hoje, a gente está... Eu confesso, se eu tivesse me aposentar, eu assinaria embaixo dessa PEC número 10 10 vezes, digo, aprova logo isso para mim me aposentar. E tem gente, não, eu sou contra porque trata com a idade mínima, mas ele não estudou que idade mínima que nós estamos tratando aqui. Eles não sabem que idade mínima é essa. E não sabe ele que no fator já está embutida a idade mínima e é 60 anos, homem, 55 a mulher. No fator já tem uma idade mínima que aqui, na PEC 10, só vai ser aplicada em 2038 e no fator está sendo aplicada hoje. Quem quiser se aposentar com salário integral, com o fator, vai estar embutido ali, idade 55 a mulher e 60 a homem. Aí o camarada às vezes fica na dúvida, o que é melhor para ele? Se é a PEC 10 ou é a fórmula 85-95? Eu não sei qual que vai passar, porque depende de negociação com o Executivo e no Congresso, mas eu, se eu pudesse me aposentar pela PEC número 10, eu pegava de olhos fechados, como
senador,
eu diria.
Senador, permite só, mas daí se essa média é dos últimos 36 meses ou de julho de 94?
Aí nós não estamos entrando nessa questão. A média dos últimos 36 não entra aqui. Nós estamos discutindo aqui a idade mínima. Aqui nós estamos discutindo a idade mínima. Como é que você faz para a idade mínima? Como é que é hoje? Todo cálculo hoje, com o fator, como é que você faz? Como é que é com o fator? O fator é de 94.
Sim.
Então nós não estamos entrando nisso. Com o fator, é tudo de 1994 e tu tem ainda que ter 60 anos e 55. É isso que eu estou explicando, que as pessoas às vezes não entendem. Olha, mesmo que fosse, digamos que seja 94, é mil vezes melhor essa aí do que o fator. E mil vezes a outra, 85, 95. E tem gente que vacila ainda, porque não entendeu e não leu a PEC número 10. Né? Às vezes tem gente que diz assim, olha, não vi, não sei... Não, mas não gostei. Não vi, não sei, exatamente, não provei e não gostei. Então a PEC número 10, pessoal, eu diria que é o sonho de 100% dos trabalhadores que estão para se aposentar. E tem gente que até hoje ainda continua dizendo, ah, não sei se é. Mas vai ler, pede para os técnicos, senta. E a PEC número 10 a gente mostra que não tem errada. Eu não quero defender tanto aqui, que deu o lado de lá, é que vai dizer, se é tão bom assim, vamos ser contra, porque o país só pensa no lado de cá. Eu estou dizendo alguns técnicos da Previdência. Vou parar de atrapalhar.
Ah, que isso. Bom, pronto. Então vamos ver um exemplo dessa situação. A gente pega um cidadão, né, um homem, que tenha hoje 48 anos de idade e 32 anos de contribuição, né, supondo que a PEC seria aprovada esse ano. Hoje a idade mínima estabelecida vai ser de 51, esse cidadão tem 48 e 32, ele não pode se aposentar nem pelo tempo de contribuição, nem pela idade. Se a PEC não estivesse em vigor, esse cidadão poderia se aposentar em 2014, ou seja, daqui a 3 anos, porque ele teria os 35 anos de contribuição e não há exigência de idade mínima hoje. Ele teria 35 e 51 de idade. Só que esse cidadão teria aplicado sobre ele o fator previdenciário, que nessa faixa de idade é bastante elevado. Ele teria uma redutora aí, provavelmente da faixa de quase 30% do seu salário de benefício com a aplicação do fator. Aqui ele teria que trabalhar mais um ano para chegar à idade de 52, porque em 2015 a idade já teria atingido 52 anos. Ele teria 52 e 36 de contribuição, ou seja, ele trabalharia mais um ano. Em compensação, ele não teria aplicação do fator previdenciário sobre o seu benefício de aposentadoria. Seria a compensação pela não aplicação do fator, seria um ano a mais de trabalho. O que vocês podem observar é que quando o cidadão está próximo da aposentadoria, o efeito da PEC é bastante suave sobre esse segurado. Na medida em que ele se afasta, o efeito fica um pouco maior já que a expectativa é maior do, do segurado. Aí existe a outra transição. Esse foi o exemplo da primeira transição.
Só para ajudar a Gazzone sempre, nós colocamos ainda outras opções para o trabalhador escolher. Diz, não, essa transição para mim é boa, não, mas para mim essa outra é melhor ainda. Daí ele pode escolher uma ou outra.
Então, a segunda é o que o senador Paim lembrou, a fórmula 95-85, com uma ainda mitigada, com uma vantagem para o trabalhador. Né? A fórmula 95-85, ela existe para o servidor público e ela permite que o servidor se aposente, né? Ela foi resultado, na verdade, da chamada PEC paralela da Previdência, foi uma emenda do senador Paim, que assegurou aos servidores públicos integralidade e paridade quando eles tivessem a soma da sua idade mais a soma do tempo de contribuição igual a 95 se homem e 85 se mulher. Né? Isso permite, por exemplo, que um servidor público que tenha começado a trabalhar mais cedo não precise atingir os 60 anos para se aposentar. Ele pode ter, por exemplo, 55 anos de idade e 40 de contribuição. Né? Se ele começou bem cedo a trabalhar, a soma permite que ele se aposente mais cedo, né? Para beneficiar aquele servidor que começou a trabalhar mais cedo, essa mesma regra se estende na PEC 10. Ou seja, todo segurado que tiver mais de 35 anos de contribuição, se homem, ou 30 se mulher, poderá reduzir um ano no limite de idade a cada ano de contribuição que ele estiver. Só que aqui ainda tem a vantagem que isso se aplica ao limite de idade vigente no ano que o trabalhador for se aposentar. No caso do servidor, se aplicou diretamente 60 a 55. Né? Não há uma regra de transição para o fator, para a fórmula 85-95 do servidor. Aqui nós teremos também uma regra de transição, como a gente pode ver, por favor, no exemplo seguinte. Então, a gente pega aqui, ó, um homem que tenha 30 anos de idade e 14 anos de contribuição agora, no início do ano de 2011. Ele vai poder se aposentar aos 55 e 39 de contribuição, que a soma, vocês podem ver, que é menor do que os 95, porque ele não tem que ter 95 no ano que ele se aposentar, já que no ano que ele se aposentar, a idade ainda é de 55. Então, na verdade, esse servidor terá esse segurado terá uma vantagem com relação à transição. Então, observem, o segurado tinha 30 anos e 14 de contribuição, hoje a idade mínima, hoje é 51. No ano que ele fosse
aposentar... Se me permitisse, aqui todo mundo que está aqui, são nossos convidados, todos conhecem o tema, tanto da mesa como do plenário. Se vocês tiverem alguma dúvida que não entenderam, pergunte, porque a audiência pública de hoje tem esse objetivo, fazer com que não somente vocês, nós temos ao vivo pela TV Senado, que o Brasil conheça um pouco o que é essa 85-95, o que é PEC número 10, para onde vamos, qual é a possibilidade do acordo. Nós não vamos aqui fazer acordo, mas pelo menos vamos conhecer com profundidade esse tema que envolve a vida de todos os brasileiros. Então, se tiverem alguma dúvida, pergunte que o Gazzone responde, ou nós da mesa, se pudermos também.
Então, no ano de 2036, como vocês podem ver ali, esse segurado terá 39 anos de contribuição. Como ele terá superado em 4 anos o tempo mínimo de contribuição de 35, ele poderá reduzir em 4 anos a idade mínima na qual ele pode se aposentar. Só que no ano de 2038, a idade mínima é de 59, ainda não chegou aos 60. Então, o redutor é sobre 59, ele pode se aposentar aos 55, que é a situação desse segurado nesse ano. Então, ele vai poder se aposentar em 2036, na verdade, a fórmula aqui dele chegará a 94, não chegará a 95 ainda, porque a idade mínima no ano de 2006 não chegou aos 60 ainda. Ou seja, essa é mais uma vantagem para o segurado, que permitirá que a transição seja mais suave ainda do que a que foi para o servidor público. Temos um segundo exemplo, por favor. Né? Um vocês podem ver que antes nós tínhamos visto uma pessoa mais jovem, né, que tinha 30 anos agora em 2011. Se a pessoa for um pouco mais velha, já tiver 40 anos, tiver mais tempo de contribuição, a vantagem é maior. Ou seja, quanto mais próximo o segurado estiver da aposentadoria, como a gente comentou, menos ele será afetado pela PEC. Esse segurado, que tinha 40 anos e 24 de contribuição, ele, aos 37 anos de contribuição, ou seja, ele poderá reduzir em 2 anos, já que ele tem 2 anos a mais do que 35, ele reduz o seu tempo de contribuição em 2 anos, sua idade em 2 anos, ele poderá se aposentar aos 53 anos no ano de 2024, porque no ano de 2024 a idade mínima estará em 53. Como ele pode reduzir 2 anos, porque ele tem 37 de contribuição, ele poderá se aposentar aos 53. Vocês podem observar que, nesse caso, a soma dele deu 90. Né? O exemplo anterior dava 94 para um segurado mais jovem. Esse segurado um pouco mais velho, mas também bastante jovem, né? Aos 40 anos esse ano, ele poderá se aposentar quando a soma da sua idade e tempo de contribuição chegar a 90, e não necessariamente a 95. Pode observar que a transição é bem mais suave quanto mais próxima a pessoa estiver na aposentadoria. Mas não são apenas essas duas transições que existem. Nós temos também mais uma terceira transição que visa tentar minimizar o problema daqueles que já se aposentaram com o fator previdenciário.
Vejam bem que essa, me permita, é o que mais nos perguntam por onde nós viajamos pelo mundo e pelo Brasil. Pelo mundo porque lá fora não existe, né? Ele diz que maldito faltou, esse vocês inventaram, lá só falta mandar ir para cá. Esses outros países já estão reclamando com medo que mandem para lá. E o que mais me pedem, sim, mas quem já se aposentou? Agora, tudo bem, com o PEC 10, seja o que for, vocês terminam com essa modalidade desse tal de fator. Como fica a situação de quem já se aposentou? Aí o Gerzoni construiu junto aí uma alternativa, pelo menos que atenua.
Porque a aposentadoria... O senador tem um... Fez uma...
Deixa só ele entrar nessa questão e, em seguida, você vai ver que tem um microfone aí na tua frente. Deixa ele responder só esse quadro. Daí tu aperta um botão preto, vai acender uma luz verde e você poderá perguntar após a exposição.
Essa é a nossa última transparência sobre a PEC 10, aí complementa. Porque hoje, aquele que se aposentou com o fator, conforme o entendimento do Supremo Tribunal, a aposentadoria se aplica à regra da data em que essa aposentadoria ocorreu. Então, não haveria o recálculo do fator previdenciário dentro desse entendimento, mesmo se ele for extinto. É claro que, em tese, a lei pode determinar esse recálculo, a Constituição pode determinar esse recálculo. Entretanto, o efeito imediato disso provavelmente seria muito elevado e isso dificultaria muito a aprovação de uma proposta como essa, porque o impacto imediato seria muito grande. Então, para tentar equacionar esse problema e minimizar o efeito provocado por aqueles que se aposentaram com o fator, aproveitando um outro projeto que o senador Paim já tinha apresentado, ele busca aproveitar o tempo que o segurado continuou trabalhando ou que voltar a trabalhar depois de aposentado. Então, aquele que se aposentou com o fator previdenciário, ele terá o direito, se ele continuar trabalhando, que normalmente é a regra, né? Porque aquelas pessoas que se aposentaram com o fator, normalmente se aposentaram um pouco mais jovens e continuaram trabalhando de alguma forma, continuaram no mercado de trabalho. Ou mesmo aquelas pessoas que voltem a trabalhar depois da aprovação da PEC. Então, o que se permitirá é que essas pessoas, continuando a contribuir, elas têm um aumento da sua aposentadoria no valor equivalente a 1/35 do benefício, se homem, ou 1/30 se mulher, do equivalente ao que estiverem contribuindo. Ou seja, isso vai permitir compensar um pouco o fator previdenciário já aplicado àquelas pessoas que se aposentaram. né? Ou seja, ao mesmo tempo dá uma compensação e essa compensação será diluída no tempo e dependerá de continuidade da contribuição e não criar um ônus que poderia ser considerado um ônus insuportável para a Previdência. Ela vai beneficiar principalmente aquelas pessoas que tiveram um fator mais intenso sobre elas, né, em que o fator foi mais forte, que normalmente são as pessoas mais jovens que continuaram normalmente a trabalhar posteriormente, né? Se sabe que isso não é o ideal para essa compensação, há limitações do ponto de vista do segurado nessa compensação, mas é o que se tentou fazer para não inviabilizar também a proposta, criando um ônus que a Previdência não aceitaria pelo seu impacto imediato.